amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Oi, Macau.
Oi, Yuka.
O Prosa Rural de hoje está começando ao som de rock, é isso mesmo?
É isso mesmo. É que o Prosa Rural é um programa de rádio da Embrapa que está aberto para todos os estilos musicais, não é mesmo?
Com certeza, Macau.
Mas essa música a gente vai curtir melhor daqui a pouco, porque agora vamos falar sobre búfalos.
Sobre búfalos?
Isso, Yuka. Mais especificamente sobre os cuidados com bezerros para a produção de búfalos leiteiros.
Então, querido ouvinte, essa é uma conversa que interessa você, que tem um rebanho bubalino e quer saber como cuidar dos bezerros.
O colega Daniel Medeiros, jornalista da Embrapa Rondônia, conversou sobre o assunto com o pesquisador Marivaldo Figueiró.
E você vai ficar por dentro dessa conversa agora.
Um dedo de prosa.
Quais as vantagens, quais as características interessantes da criação de búfalos?
Daniel, a criação de búfalo, no caso dos bezerros, ele é um grande diferencial para o pequeno produtor. Por ele ser um animal muito versátil, um animal que produz carne, um animal que produz leite, um animal que fornece trabalho. E o grande diferencial em relação a essa espécie é justamente o que? A precocidade que ele traz para o pequeno produtor. Uma precocidade que a gente pode comprovar através de ganho de peso em relação a outros animais. Por exemplo, quando a gente cria búfalo no sistema extensivo, onde a gente fornece somente a pasto, a gente consegue fazer com que esses animais, até o desmame, eles ganhem em torno de 800 gramas por dia. Ou seja, tem animal que ganha um pouco menos, tem um animal que chega até mais de 1 quilo por dia. Isso é um grande diferencial, que o animal ele tem uma precocidade em converter alimentos grosseiros em carne e leite. Na verdade, o manejo de bezerro ele começa bem antes do nascimento. Ele começa onde você tem que trazer as vacas, quando estão próximas para a aparição, para um piquete de maternidade. Porque ali o produtor ele vai conseguir dar uma melhor atenção para aquela vaca e verificar, no caso, nas horas de partos, qual é a possibilidade de vaca que precisa de uma intervenção mais precoce. Após ele trazer esse piquete de maternidade, essas vacas vão parir. E o primeiro cuidado que ele deve ter, está muito atento para que esse bezerro ele venha mamar colostro. Esse colostro é muito importante para o desenvolvimento da saúde do bezerro, porque o colostro ele contém imunoglobulinas, proteínas que são anticorpos, né, que vão fazer a defesa do bezerro logo que ele está no ambiente externo da vaca.
Então, amigo produtor, como o pesquisador falou, é muito importante que o bezerro mame o colostro, que é o primeiro leite que a mãe produz.
E quais são as vantagens do colostro para o bezerro?
A vantagem que esse colostro é porque as células que compõem a parte de intestino desse colostro, do bezerro, onde o colostro ele é absorvido, elas ainda no início de vida dele, elas permitem com que haja essa passagem de anticorpos. À medida que ele vai passando o tempo, elas vão se juntando e isso aí dificulta a passagem dessas proteínas, desses anticorpos, que são moléculas muito grandes. Então, por isso, logo que nasce, é interessante que até as 24 horas esse colostro seja fornecido com o objetivo de ser absorvido esses anticorpos e proteja o bezerro contra determinadas doenças que eles vão ter contato no ambiente externo.
O búfalo, como a gente já sabe, ele é um animal bastante rústico, ele é um animal bastante resistente a certas doenças e certas pragas. Com quais delas, no entanto, a gente precisa tomar cuidado no bezerro?
A partir que o bezerro nasce, né, a partir da ingestão de colostro, ele já tem imunidade contra várias doenças. Mas, no entanto, é preciso que a gente tenha cuidado, por exemplo, com o paratifo, né, que esse paratifo ele pode ser feito a vacinação 30 dias após o nascimento, você já pode entrar com vacinação paratifo. Outra contra o carbúnculo, né? Carbúnculo é importante que o produtor esteja atento para vacinar a partir dos 4 meses e depois anualmente contra carbúnculo. No caso, se a região tem ocorrência de raiva, também é interessante vacinar, fazer vacinação contra a raiva. E vacinação contra a brucelose, que faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose, né? E que, inclusive, a tuberculose está também inserida nesse programa, se deve fazer a partir de 3 a 8 meses de idade somente nas fêmeas. E também a vacina contra a fitose, que sai regulamentada pelos órgãos de defesa de cada estado.
Agora, Ilka, será que a búfala vai dar conta de produzir leite para alimentar o bezerro e também para comercialização?
Bom, Macau, quem pode responder essa pergunta para a gente é o pesquisador Marivaldo.
Não, a gente não vê isso aí com grande problema, porque, na verdade, o que, é que a gente vê? A gente vê isso aí como uma vantagem, que a vaca búfala tem capacidade de produzir leite o suficiente para o produtor vender ou produzir alguns derivados e também para manter o suficiente o bezerro.
Bom, depois dessa informação importantíssima, vamos então ao nosso quadro cultural, que hoje traz aquele rock que a gente estava ouvindo no início do programa.
Favas Contadas.
Vamos curtir a música do André Porto, As Cartas Sobre a Mesa.
Se você já não me quer mais, diga agora, a hora é essa. Se você já não me quer mais, jogue as cartas sobre a mesa. Eu sei, não tem sido fácil disfarçar essa dor. Eu no seu lugar também faria assim. Exigiria atenção e não apenas por obrigação. Joguei com todas as armas que eu tinha pra jogar e dei de mim até o que eu não tinha pra dar. E sei que a nossa história foi feliz. Lembrei.
Você curtiu a música As Cartas Sobre a Mesa, na voz de André Porto, artista de Porto Velho, estado de Rondônia.
Muito boa música, muito boa mesmo.
E agora vamos retornar à nossa prosa sobre os cuidados com bezerros para a produção de búfalos leiteiros.
Vamos sim, Ilka.
Depois dos cuidados iniciais com o bezerro, vem a hora da desmama. Como realizar a desmama dos bezerrinhos?
Bom, isso quem vai explicar é o pesquisador da Embrapa Rondônia, Marivaldo Figueiró.
A gente trabalha com o sistema de bezerro ao pé. Somente ela só desce o leite se o bezerro estiver em contato com ela. O nosso sistema ainda é desse jeito e a maioria dos produtores também é desse jeito. Então, o que é que ocorre? Você vai, faz a desmama, ele mama e no início da manhã você oferece o leite para ele. E depois no início da tarde. Existem outros sistemas também que, por exemplo, ele é ordenhado, né? A vaca é ordenhada e às vezes alguns produtores deixam apenas um teto para o bezerro. Existem aqueles produtores também que não deixam nenhum teto, né? À medida ele depois libera e depois libera ele junto para o campo com a vaca, né? E a partir daí, quando é no final da tarde, eles separam, né? E é quando chega a partir de 6 meses de idade, ou então tem os produtores que preferem até deixar um pouco mais, até 8 meses de idade, ele vai separando aos poucos, ele separa só desde o contato de manhã e no final da tarde, durante o dia ele está separado da mãe, e com isso ele vai fazendo o sistema de desmama dele através de um manejo contínuo.
Muito bem, agora o colega Daniel Medeiros tem mais uma pergunta para o pesquisador Marivaldo sobre suplementação alimentar, vamos ouvir?
Para finalizar, Marivaldo, eu gostaria de saber se é preciso suplementação alimentar na criação de búfalos.
Existem vários manejos, né? Como eu já falei para você, existe aquele manejo em que você faz extensivo e que você fornece somente pasto para os animais. Existe aqueles também que o produtor ele tem a possibilidade de fornecer concentrado ou volumoso no coxo para os animais. Então, se você, por exemplo, nossos sistemas aqui, a gente faz suplementação para esses animais, suplementação de cana, com um camerom e a gente coloca alguns concentrados como soja, milho. Essa parte de fornecimento de suplementação, isso vai depender muito da facilidade que o produtor ele tem na sua região para fornecer alimento. A Embrapa ela desenvolveu um sistema de tecnologia, né, que é a cana com ureia. É uma tecnologia, uma suplementação alimentar muito, acho que acredito, mais barato que existe no mercado. E o engraçado, nossos búfalos eles têm uma ótima aceitação, né, desse sistema alimentar e também é uma alimentação muito barata. Então qualquer produtor é possível ele realizar isso daí e fornecer para os seus animais e com certeza ele vai ter uma grande satisfação devido à conversão alimentar que esses animais vão ter.
Ótimas informações. A gente agradece ao jornalista Daniel Medeiros e ao pesquisador Marivaldo Figueiró, da Embrapa Rondônia.
E por falar em búfalos, não tem como não falar nos problemas de verminose. Você sabe, Yuka, que os animais podem pegar verminose e é importante saber como tratar, não é mesmo?
É sim, Macau. O bubalino pode pegar um verme que é tão feio quanto o próprio nome. Escuta só esse nome. Toxocara vitulorum.
Nossa, Yuka, isso é o nome de um verme? Nunca ouvi falar desse nome.
O nome é esse mesmo, Macau. Toxocara vitulorum.
Então, sobre esse assunto, vamos ouvir a opinião do pesquisador da Embrapa Rondônia, da área de saúde animal, Fábio Barbieri.
Pitacos da Hora.
Vou falar para vocês um pouco sobre a verminose dos bubalinos. O principal verme que acomete os bubalinos é o Toxocara vitulorum. Por ser um verme de grandes dimensões, pode causar obstruções intestinais e competição de nutrientes, levando à perda de produtividade. Uma forma de se controlar essa verminose é através das vermifugações. Como é um verme de animais jovens, a vermifugação deve ser feita com os animais com poucos dias. Em torno de 15 dias já pode realizar a primeira vermifugação. Os melhores vermíficos são aqueles ministrados por via oral e a escolha do vermífugo deve ser feita junto ao veterinário da sua região.
Obrigado, Fábio Barbieri, pela participação aqui no Prosa Rural.
Macau, chega de verminose, né?
Sim, Yuka, chega de verminose. O importante é ter um gado sadio e produtivo.
Para isso, o produtor tem que batalhar e muito, pois como o ditado diz, né? É o olho do dono que engorda a criação.
E se você quiser tirar alguma dúvida sobre o tema de hoje, anote o número e ligue para a gente.
0800-646-1160.
A ligação é de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
É isso aí, pessoal. E o que a gente tem agora, Macau?
Bom, Yuka, agora a gente vai ter uma conversa franca com você, amigo ouvinte. Uma conversa toda especial.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre a justificativa eleitoral. Você já sabe, este ano teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O primeiro turno será no dia 3 de outubro. Se você não estiver em seu domicílio eleitoral para votar, é preciso justificar a sua ausência. Marcelo Sotomayor, assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, esclarece o procedimento.
O eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral deve procurar um dos postos de justificativa ou qualquer seção eleitoral para poder justificar a sua ausência. Ele pode já imprimir na internet o formuláriozinho, que é o chamado Requerimento de Justificativa Eleitoral, RJE, e preencher e já levar no dia das eleições, deixando para assinar no momento da justificativa. Ele assina lá na hora o documento. Ou então ele vai até o local, se ele não tiver imprimido antes, ele na hora lá ele vai receber o documento e poder fazer a justificativa. O que ele não pode é deixar de votar, deixar de justificar, deixar de recolher a multa, se for o caso, e simplesmente deixar em branco a sua obrigação com a Justiça Eleitoral.
Após a votação, você ainda tem 60 dias contados a partir da data da eleição para formalizar a justificativa. Basta preencher o requerimento e entregar em qualquer cartório ou posto eleitoral. Atenção! O eleitor que não votar e não justificar a ausência poderá ser prejudicado em outras atividades.
Depois de 3 turnos, ele vai ter o título cancelado. Com o título cancelado, ele não tem condições de pegar mais uma certidão, por exemplo, se ele precisar de um passaporte, de participar de licitação, alguns detalhes desses que podem atrapalhá-lo. Concurso público também, tomar posse concurso público.
Participe das eleições 2010. Votar é um ato de cidadania. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
A gente agradece a Clara por mais essa participação.
E agora ouça o tema do próximo programa: aproveitamento de resíduos do coqueiro para a produção de adubo orgânico. É, esse tema está por conta do pessoal da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Aracaju, Sergipe.
Então, amigo ouvinte, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Rondônia.